Olá, bem-vindo de volta à Cozinha de Amicas. Antes de mais, e não vou dizer mais nada sem te agradecer por teres ouvido o episódio passado. Se ouviste o episódio passado, se chegaste aqui de paraquedas, eu dou um pouco de contexto no, naquele que chamei Episódio Zero, mas basicamente é aqui que eu vou partilhar contigo tudo aquilo que vou fazer para, ou todos os passos que vou dar para conseguir concretizar os meus sonhos. Que é um dia ter um espaço físico, onde vendo, as minhas receitas, no fundo. Isso ainda está bastante longe de acontecer. Para já, estamos mesmo, mesmo, mesmo nos primeiros passos. Quero também agradecer e deixar aqui um espaço para todas as pessoas que me enviaram mensagem a dar força. A sério. Eu acho que se calhar vocês não têm, perceção, mas só sentir que estão aí pessoas desse lado que me ouviram e que me apoiam e que me dão força e que me dão os parabéns até pela coragem. Foi muito bom e deu-me mesmo força e se calhar um bocadinho mais força que eu precisava e não sabia sequer que precisava. Outra coisa muito importante foi eu ter-me comprometido contigo, porque desde a última semana até hoje eu tive muita coisa para fazer e foi, como eu já tinha previsto, difícil colocar-me em primeiro lugar e difícil colocar a discussão deste sonho aqui em primeiro lugar também. Em minha defesa, não é todos os dias que o nosso primogénito, neste caso a primogénita, faz 2 anos e, portanto, eu semana passada fiz uma festa nos anos dela, depois fiz uma festa no sábado, e, em festas com festas e festas, ainda trabalhei imenso e, portanto, fartei-me de fazer coisas que não sabia que era possível fazer na mesma semana. Dito isto, quis aproveitar o facto da Catarina ter feito os 2 anos e de fazer tantos eventos para começar a experimentar aqui algumas receitas, no fundo, começar a testar algumas receitas que são as que eu quero vender, ou pelo menos as que eu quero começar a vender. Desde o início, de que pensei nesta ideia, que pensei que fazia sentido começar pela tarte de amêndoa. E principalmente porque a tarte de amêndoa, é a tarte de amêndoa tradicional, ok? Receita tradicional, não versão saudável. Aliás, eu tenho uma versão saudável que também estou a ponderar vender, queria só primeiro também testá-la. Há vários testes aqui a ter em conta. Na tarte de amêndoa tradicional, o primeiro teste que para mim é muito importante fazer é acertar a receita a 100%. Ter uma receita com um tamanho, com um determinado peso, saber exatamente os custos daquela receita e perceber que aquela é a tarte que vai dar a cara ao meu negócio. Isto pode parecer simples, mas para mim é muita pressão, tem que ser a tarte de amêndoa perfeita. E por isso, ainda não chegámos à tarte de amêndoa perfeita, eu comecei por fazer, na quarta-feira que foi o dia de anos da Catarina, dividi a receita que eu tenho em duas tartes mais pequenas para ver se fazia sentido ter uma base mais baixa e também uma camada superior da amêndoa um bocadinho mais baixa. Gosto da textura, gosto de todos os sabores que aquilo envolve. Acho que fica demasiado pequena para não se desfazer. E eu queria uma coisa mais consistente. Queria que quando vocês cortassem a tarte, ela saísse perfeitinha. Mas também não queria que ela fosse muito maçuda, portanto, queria arranjar aqui um meio termo. Entretanto, encomendei uma tarteira, uma base de tarte, de um tamanho acima e não chegou. Então, como não chegou a tempo de sábado, eu acabei por fazer a receita numa tarteira muito maior que eu tenho cá em casa e, surpresa das surpresas, não gostei do resultado também. Portanto, acho mesmo que agora, quando chegar a tarteira, que em princípio chegará na sexta-feira, quando eu experimentar fazer a receita neste tamanho, é capaz de ficar como eu quero. Pelo menos esta questão de altura da massa de baixo e a altura da camada de cima e depois a textura que isso tudo junto envolve. Pode parecer picuinhas, mas lá está. Esta eu acho que vai ser a primeira receita que eu vou vender ao público e, portanto, é muito importante. Mais do que todas, todas têm que ser perfeitas, mas mais do que todas, que esta primeira, que é a minha pé, é a primeira coisa que vocês vão poder provar, seja perfeito e não tenha assim uma margem de erro. Em termos de sabor, ela é deliciosa. Acho que posso ter que ajustar aqui o tempo de cozedura no forno, perceber se as amêndoas que vou usar são amêndoas torradas ou são amêndoas cruas e que diferenças em termos de sabor isso faz. Portanto, ainda há uns testes a fazer. O primeiro, nesta fase, é de facto perceber os tamanhos das camadas. Depois, se calhar, ainda faço uma experiência com amêndoa torrada e sem amêndoa torrada para perceber qual é a melhor opção. E, em princípio, será isso. A seguir, passo para a fase de perceber como é que esta tarte se comporta em congelação, porque isto, se calhar inicialmente, pode nem precisar de ser, mas para ser um negócio com escala, vai ser importante o papel da congelação aqui. Mas a congelação, para ser perfeita, para garantir a perfeição da própria da tarte, tem que garantir aquilo que eu acabei de dizer, não é? No fundo, todas as qualidades da própria tarte. E isso também tem que ser testado, tem que ver como é que vou fazer, se não preciso investir nesta fase num congelador. Espero que não, não me dava muito jeito, confesso. Nem sei como é que eu faria, onde colocaria, enfim. Mas pronto, essa é a fase seguinte. Depois de acertar a receita em termos de receita, vou passar para a parte logística da coisa, no fundo, e perceber como é que então vou vender, se vou congelar, se não vou congelar, se vou ter sempre algumas congeladas de backup, que uma das opções que eu andei a ver, que se calhar não vai ser numa fase inicial, mas a médio prazo eu acho que fazia todo o sentido, é estar também nas aplicações de delivery. Acho que é uma das coisas que faz mais sentido, aliás. Mas pronto, isso já estou a pôr aqui a carroça à frente dos bois e, Mariana, acalma-te, estamos a testar a primeira receita. Muita calma. Outra coisa que eu fiquei de fazer da semana passada para esta era o meu trabalho de casa, para mim mesma, era perceber então as questões legais de fazer isto tudo em casa. Fartei-me procurar. Há vários diplomas acerca disso, esta parte técnica legal de quem tirou direito e foi advogada durante uns anos. Parece-me que posso. Parece-me que posso, aliás, e sem qualquer tipo de licenciamento nesta fase e tendo em conta o volume inicial, que vai ser pouco. Portanto, garantindo todas as regras de higiene e segurança, como é óbvio, mas para isso eu tenho formação e sei que todos os cuidados que tenho que ter, essa parte não me preocupa. Preocupava-me sim a parte de perceber então, se preciso de uma licença, se não preciso de uma licença. E pelo que eu percebi, eu não preciso de uma licença. Não nesta fase inicial, não para o volume de bolos ou tartes ou whatever que eu vou fazer. E essencialmente é isso. Ah, e não para quem eu vou vender, porque como vou vender ao consumidor, e não vou vender, por exemplo, a superfícies comerciais, nesta fase posso fazer. Também poderia vender a superfícies comerciais se não ultrapassasse os 5 mil quilos ao ano. 5 mil quilos de produto vendido ao ano, que acho que no primeiro ano não será o caso. Se for, malta, fazemos a festa da cozinha de amigas, porque eu vou estar muito feliz. O que é que eu sei? Sei que posso fazer em casa, que posso começar a confeccionar estes produtos em casa e também já sei, em princípio, qual será a primeira receita. Eu estou aqui um bocadinho indecisa entre a torta de amêndoa e o pão de ló, simplesmente pelo facto que o pão de ló, de facto, é a receita que eu faço mais, é uma receita que eu faço todas as semanas já há uns 2, 3 anos. A minha questão com o pão de ló é que o pão de ló que eu faço não é um pão de ló tradicional, no sentido em que ele não tem os ovos no meio derretidos, ou até pode estar um bocadinho mal cozido, mas não, eu acho que não venderia mal cozido. Mal cozido é o que eu faço por gordiça em casa. A minha ideia é que este bolo seja um bolo fofo e bastante simples e que não, e que no fundo serve para quase todas as pessoas da família, porque de facto também não é um bolo com muito açúcar, é um bom bolo de pequeno almoço e é para isso que eu faço aqui em casa. Também não acho que fosse um bolo que pudesse ser congelado, acho que ia perder algumas qualidades pela quantidade de açúcar que leva. O açúcar, caso não saibas, eu acho que já fiz um episódio sobre isso, mas não fiz, faço. O açúcar serve como conservante nas receitas e, portanto, quanto mais açúcar, é naturalmente melhor aguenta a receita. Se este pão de ló não leva muito açúcar, naturalmente não vai aguentar muito tempo. E depois, pão de ló, a gente sabe que tendencialmente mirra um bocadinho depois do forno. Eu não estou a ver como é que isto ia resultar no congelador. E sinceramente, não quero, porque ele fica mesmo, mesmo bom. É acabar de fazer. Também é um bolo que não dura muitos dias. Portanto, pronto, enfim. Tenho aqui ainda que pensar. Eu acho que a tarte de amêndoa é sem dúvida mais seguro. Também quero fazer bolachas. E já comecei aqui a testar algumas. Não vou revelar de quê, porque quero que seja surpresa, mas já comecei a testar algumas e acho que se calhar ia ser boa ideia oferecer algumas bolachas agora no Natal. Acho que fazia sentido. E vou ver como é que logisticamente vou fazer isso e a quem é que vou oferecer, mas gostava muito, porque dava aqui o um mote para isto. Uma coisa que eu gostava, idealmente na minha cabeça, era ter isto já a funcionar no Natal. Não sei se é possível, não vou dizer que não. Tipo, aceitar algumas encomendas de Natal, um número limitado de encomendas. Não rejeito já à partida, porque até lá eu tenho tempo de conseguir ter esta questão da tarte resolvida. Mais que não seja a parte da receita perfeita. Mesmo que nesta fase inicial não congele e aceite só um número limitado de encomendas. Não tiro de questão, gostava muito, vai depender imenso do meu tempo livre. Livre, entre aspas, não é? Do tempo que eu conseguir dedicar a avançar com isto da tarte. Ai, sinceramente, vai depender das entregas, porque isto desde que aconteceu a Black Friday, que está um inferno para receber encomendas. Fala a pessoa que quase não se dirige a shoppings para fazer compras. Eu faço quase todas as minhas compras online. E tudo o que preciso para a Catarina, tudo o que preciso para mim, enfim. Aliás, vocês sabem, porque há muitas coisas que eu partilho no meu Instagram que são coisas da Amazon. Coisas giras, atividades diferentes para fazer com os miúdos. Sei lá, às vezes até utilitários, pratos, talheres. Coisas assim mais adaptadas a determinadas realidades ou assim. Eu encomendo na Amazon porque de facto tem tudo. Mas esta semana tem sido muito difícil. Também costumo encomendar lá muitas coisas de pastelaria porque é mais rápido. Normalmente é só porque é mais rápido e nem sempre corre bem. Já comprei umas bases para bolos péssimas, portanto tem que ser sempre muito bem escolhido. Se o fizerem, garantam que as reviews são boas, que há muita gente a validar aquilo, ou que foi, por exemplo, recomendado por alguém que vocês já revêem alguma autoridade ou que já confiam no feedback dessa pessoa. Em relação ao menu em si, pronto, eu sei que vou começar com a tarte. E gostava de começar a ir lançando novas receitas à medida que as for adicionando ao menu. Portanto, no fundo, agora tenho esta fase de testes da tarte até a receita ficar perfeita e eu garantir que ela sai perfeita em todas as encomendas. E depois começo então a adicionar receitas sempre que tenho uma receita pronta. Portanto, no fundo, eu nunca paro de testar e esta é a parte que eu acho mais gira disto e só da possibilidade de pensar que eu um dia vou poder fazer disto vida. Mas eu estou constantemente a fazer as receitas que já tenho e ao mesmo tempo a desenvolver pelo menos uma nova receita ou duas para garantir que há sempre novidades. Agora, se eu viste até aqui, peço que eu te conte um dos segredos daquilo que eu tenho planeado, que é eu quero que o menu seja sazonal. Isto se calhar é uma loucura. Mesmo que haja uma outra receita que vocês consigam encomendar, fazer por encomenda, eu gostava que o menu acompanhasse as estações do ano. E acho que vai ser uma coisa muito especial, se assim for. Gostava mesmo muito que fosse assim. Não sei se vai resultar. Vamos ver, não é? É para isso que aqui estamos. Mas esta era uma das particularidades que eu acho que vai fazer a Cozinha de Micas ainda mais especial. Outra coisa que eu ainda não decidi e que eu acho que vai ficar assim no trabalho de casa para a próxima semana é como é que eu vou comunicar isto? Como é que eu vou partilhar com o mundo esta nova marca e como é que isto vai respirar dentro daquilo que já existe da Cozinha de Micas. Neste momento, o blog está em baixo. Eu tirei o blog do ar porque não sei como é que vou fazer em termos do domínio, porque eu tenho comprado o domínio a cozinhadamicas.com, mas não sei o que é que vou fazer com ele. Portanto, não sei se vou criar a loja neste site, se para já as encomendas são feitas no Instagram, se vou montar um site novo só para ser a loja aí onde são feitas as encomendas e onde podes acompanhar a tua encomenda. Mas nesta fase acho que não faz sentido ter lá, achei que não fazia sentido ter lá o blog, porque não é para aí que estamos a caminhar. E acho que até podia entrar aqui um bocadinho em conflito com duas coisas de comunicar a mesma marca de duas formas diferentes, quando eu estou neste momento a tentar fazer um shift completo daquilo que era marca Maria, a Cozinha da Micas Influencer para a Cozinha da Micas. Ok? Influencer também, mas este negócio que eu estou aqui a criar de pastelaria. Como é que eu vejo isto? Eu vejo isto a transformar-se tudo, a respirar tudo sob a marca A Cozinha de Micas Pastelaria. Portanto, pode existir na mesma blog, pode existir na mesma parte de influencer e fazer algumas parcerias que façam sentido dentro desta marca. Mas o main focus passa a ser então a pastelaria e não outra coisa qualquer. Comecei por, que ainda não tinha feito quando gravei o episódio anterior, por desenhar, ou gravar, enfim, adaptar a capa do podcast, que já está um bocadinho dentro das linhas da nova marca, e acho que a partir de agora também tenho aqui um bom trabalho a nível do branding. Primeiro para pensar, planear, definir estratégia e depois então começar a executar. Para depois, quando chegar à altura de implementar, ser mais simples. Também estou a pensar retomar a newsletter e não tiro da questão continuar a publicar e-books e continuar a partilhar receitas, porque acho que faz todo o sentido. Foi o que eu fiz até hoje, é uma coisa que eu gosto. Em relação às receitas em si, se calhar não as partilho no Instagram ou partilho em vídeos, E depois partilho a receita completa também na newsletter. Pronto, agora deixamos de ter, pelo menos nesta fase, um blog de receitas onde ir deixar esse conteúdo. Outra coisa que, se acompanhas o meu Instagram, já deves ter reparado, é que o handle, aquele arroba qualquer coisa do meu Instagram, também passou de Mariana N. Pinto para A Cozinha da Micas. A Cozinha da Micas não foi o primeiro nome que esta página teve. Inicialmente chamava-se Bakalicious, foi assim o primeiro nome que ela teve, mas passados uns meses eu mudei logo para A Cozinha da Micas, porque achei que era uma coisa que tinha muito mais a ver com a minha identidade, com aquilo que eu sou e como eu comecei a cozinhar. Comecei a cozinhar em casa dos meus pais, e então a alcunha que eu tenho desde muito pequenina. E depois A Cozinha da Micas, porque naquela altura, um tempo depois, aliás, eu sempre sonhei, não é, com a minha cozinha, e depois então vim para a cozinha desta casa, que foi uma cozinha que eu montei de raiz, que não está todo como eu gostava que ela estivesse hoje, mas na altura foi assim que eu a quis, e está mais ou menos, está bastante perto, na verdade, daquilo que eu idealizava para a cozinha. Consegui, comprei uma discussão com o meu marido na altura por causa da ilha. Tenho uma ilha loucamente grande para o espaço que a minha cozinha tem, mas é porque eu adoro ter espaço de trabalho e nunca ia comprometer essa questão. E achei que fazia sentido voltar às origens. É para isso que aqui estamos, tanto neste podcast como de regresso à página do Instagram. Não quer dizer que eu não continuo, aliás, ainda hoje partilhei coisas mais candid, mais aqui do meu ambiente caseiro, mas estou muito focada. Estou muito focada no sonho, vá. E pronto, e é isso. Olha, acho que por hoje já partilhei contigo as coisas essenciais que tinha. Tinha então o trabalho de casa de perceber se legalmente isto era possível. Tinha a questão de mudar o handle, que eu já tinha introduzido antes de gravar o episódio anterior. A primeira receita está em curso e eu prometo que para a semana te trago novidades. E é isso. Para a semana vou começar a focar-me então na questão do branding e do posicionamento da própria da marca. E gostava de começar a falar com algumas pessoas. Não sei se será já para a semana, porque vai depender da disponibilidade das pessoas que eu quero convidar e do interesse, não sei se querem. Mas eu gostava muito de começar a conversar com algumas pessoas que têm negócios deste género, porque acho que pode ser útil para mim, em termos de, como eu disse na semana passada, ganhar um bocadinho com a experiência dos outros, não é? Aprender um bocadinho com a experiência dos outros também. E para vocês também pode ser curioso, porque se estão aqui a ouvir todo este trajeto que eu estou para aqui a fazer, provavelmente também vai ser interessante para vocês ouvir um bocadinho histórias de outras pessoas da mesma área ou de áreas diferentes, mas que eu achei que por algum motivo gostava de ouvir o exemplo, gostava de ouvir aquela história. Da minha parte é tudo. Ouvimos-nos para a semana e um grande beijinho. Espero que tenhas uma boa semana.